Bora continuar aqui a correção das nossas questões de serviço aos públicos, tá ligado com o tópico? Como ele está geralmente mais pro final do edital, a galera já começa, já não dá mais muita bola, já vai levando, tipo assim, meio correndo para terminar logo e começar outra matéria. Cuidado, hein? Cuidado. Às vezes é nesse abacaxi aqui que está a sua aprovação. Então, tudo deve ser estudado de forma adequada. A gente começa, né, os primeiros tópicos, a gente está animado, começou agora na matéria, vai que é um mel. No final, a gente quer encerrar essa porcaria logo para fazer... Estuda tudo bonitinho. Vamos lá? Vem comigo para 21. Chega aí com o tio. Olha o que ela diz. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários ou terceiros. Beleza. Ok. Nesse caso, a responsabilidade pelos danos causados a terceiro usuário ou não usuário, ela é objetiva. E ela disse assim, e subjetivamente, pelos prejuízos causados ao poder concedente. Cara, quando a gente falou da responsabilidade, embora isso aqui seja um pouquinho mais aprofundado, em momento algum a gente viu que é subjetiva. O poder público pode ser considerado um terceiro também. Então, essa parada de subjetiva está errado. Como ela está prestando um serviço público, ele assume o risco da prestação desse serviço. Entra na teoria do risco administrativo, ou seja, responsabilidade objetiva. Não precisa de dolo da culpa. Está prestando um serviço público? Assume os riscos. Pode marcar aí, questão errada. 22. A encampação, que consiste na rescisão unilateral da concessão pela administração antes do prazo acordado, dá ao concessionário o direito a ressarcimento de eventual prejuízo por ele comprovado. Muito bem, questãozinha correta. A encampação é quando a administração pública retoma o serviço público por razões de interesse público. Nesse caso, o concessionário tem direito a ser indenizado previamente por aquilo que ele já prestou e também pelos prejuízos que ele comprovar e também pelos bens reversíveis. Os bens reversíveis sempre têm que indenizar, sempre são passíveis de indenização. Agora, nesse caso, é tanto pelo que ele já prestou e pelos prejuízos comprovados. Pode marcar aí, questão correta. Bora lá para 23. Poderá o poder concedente prever no edital de licitação a possibilidade de a concessionária obter outras fontes de receita complementares à tarifa, com vistas a favorecer a modicidade tarifária. Pode? Pode. Muito bem. Qual foi o exemplozinho que nós trabalhamos em aula, inclusive? A empresa de busão vai estar lá explorando o transporte coletivo urbano. Como que aquilo é pago? Pela tarifa. Mas ela pode ter fontes de receitas alternativas. Por exemplo, ela utiliza os ônibus para colocar lá propaganda. Coloca aquela propaganda lá no busão, já deve ter visto já. Coloca lá a propaganda uma parada da outra. Legal, são fontes complementares de receita, porque ela vai ganhar um troquinho também com isso, teoricamente falando, é para diminuir a tarifa. Questão correta. Pode sim, muito bem. 24. As modalidades de licitação previstas em lei incluem a concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso, o leilão, o pregão e o regime diferenciado de contratação. A legislação prevê também situações de dispensa e de inexigibilidade de licitação. A respeito, julgue. Situação hipotética. O poder público, por meio de análises de indicadores de qualidade definidos em contrato com determinada concessionária de serviços públicos, identificou má gestão e deficiência na prestação de serviços para os quais a referida empresa foi contratada. Assertiva. Nessa situação, o poder público, o poder concedente, poderá declarar a caducidade como forma de extinção da concessão. Vamos lá. Concessionária pisou na bola? Claro que pisou. Estava prestando um serviço suíno. Má gestão e deficiência na prestação do serviço estava de porquice. Nesse caso, pode ser feita a extinção pela chamada caducidade. Questão correta. Muito tranquilo. Marca aí gabarito certo. E bora para 25. Chega mais. a classificação de determinado serviço público como singular, pressupõe a individualização de seus destinatários, propiciando a medição da utilização individual direta do serviço público prestado. Olha só, o serviço público classificado como singular. Lembra o nome dele? Singular, divisível. Também tem um outro nome muito comum que é utissinguli. É aquele serviço prestado a destinatários individualizados. A gente sabe quem está recebendo o serviço e o quanto cada um está utilizando. É isso aí que ele falou? Ó, é possível individualizar os destinatários? Sim. E a gente pode medir a utilização individual de cada um? Correto. Como, por exemplo, água encanada, energia elétrica, telefonia, são todos serviços individuais, divisíveis ou singulares ou utissinguli. Questão correta. Muito bem. 26. A efetiva prestação de um serviço público e a obrigatoriedade de procedimento licitatório prévio são características comuns ao regime de concessão e ao de permissão de serviços públicos. Vamos lá. Na concessão e na permissão, tem que ter a efetiva prestação do serviço? Lógico. Lógico, isso aqui é óbvio. E também nos dois casos, ó, a obrigatoriedade de procedimento licitatório prévio? Sim, tanto na concessão quanto na permissão, é exigida a licitação prévia. Marca aí, gabarito correto. Beleza? Beleza, professor. Então chega comigo para 27. Os serviços públicos gerais... Opa, marca aí. Os serviços públicos gerais são indivisíveis, sendo prestados a toda a coletividade, sem destinatários determinados ou individualizados. Muito bem, os serviços gerais, que também podem ser chamados de serviços públicos, indivisíveis, coletivos ou universe, são aqueles serviços prestados de maneira indivisível a toda a coletividade. Não dá para afirmar quem está usufruindo, para quem está sendo prestado, muito menos o quanto cada um está utilizando, porque é prestado para todo mundo junto, de forma indivisível. Exemplozinhos aqui legais, ó. Policiamento urbano, iluminação pública, limpeza das vias urbanas, são todos serviços indivisíveis. Pode marcar aí, gabarito correto. A gente conhece também por aquele termozinho em latim, vira e mexe a banca cobra que ela gosta, universo. Beleza? Beleza. Bem de boa. Partiu 28. Admite-se que a União, no prazo de determinado serviço público, retome o serviço por encampação mediante lei autorizativa específica. Ok, a encampação tem que ter uma lei autorizando. Após, olha aqui um ponto importante, ó, prévio pagamento da indenização. Maravilha, e por motivo de interesse público. Perfeito, tudo na veia, tudo redondinho. Quando a gente fala da encampação, a gente tem que tomar cuidado com as formas de extinção. Principalmente a encampação e a caducidade, são as duas mais cobradas. Tem a rescisão, que é quando o concessionário tem que ir na via judicial pedir a rescisão. Mas a encampação é por interesse público, tem que ter lei autorizando, indenização prévia, fechou? Na caducidade, é quando o concessionário pisou na bola, não tem lei, é por meio de um decreto, e não tem indenização prévia. Ele pode ser indenizado pelos bens reversíveis. Agora, indenização igual lá na encampação não rola. Que veio na boa o conceitinho, fica ligado que extinção também é algo bastante cobrado. Marca como correto. Bora para 29. Com base no princípio da continuidade do serviço público, a extinção da concessão, nas hipóteses previstas em lei, autoriza a imediata assunção do serviço pelo poder concedente e a utilização de todos os bens reversíveis. Vamos lá. Quando a gente fala, então, do princípio da continuidade, a extinção da concessão, nas hipóteses previstas em lei, autoriza a imediata assunção do serviço e também a utilização dos bens reversíveis? Correto, pode fazer tudo isso aí. Quando, então, serviço público é extinto, tem aquela regrinha, o show não pode parar, princípio da continuidade. Imagina que deu algum quiprocó lá, algum abacaxi com a concessionária, o problema é dela. O serviço público não pode parar. A administração retoma o serviço e ela retoma, então, aqueles bens reversíveis, inclusive, pode fazer até ocupação temporária de outros bens, serviços, fornecedores, atividades, para continuar prestando o serviço em questão. Maravilha, pode marcar aí, gabarito correto. 30. Tanto a concessão como a permissão de serviço público têm a natureza de contrato de adesão. Vamos marcar, ó, tanto a concessão quanto a permissão têm a natureza de contrato de adesão. Isso é verdade? Isso é verdade. Já vou explicar o porquê. São formalizadas por meio de contrato administrativo e não dispensam licitação prévia. Cara, maravilha! Tanto a concessão quanto a permissão são precedidas de licitação. Se tem licitação, dessa licitação será celebrado um contrato administrativo. As três características de ouro aqui do contrato administrativo para a gente. Primeira, contrato administrativo é sempre por prazo determinado. Ele tem a natureza de ser um ato bilateral e ele também é sempre de adesão. O que é essa parada de adesão aí, Thales, que a questão trabalhou? Contrato de adesão é aquele que não tem discussão das cláusulas contratuais. A administração chega, elabora o contrato, ela não vai conversar sobre as cláusulas. Ah, vamos mudar. Não, o contrato é esse. Tem duas opções, quer ou não quer. Então, isso é um contrato de adesão. Tudo perfeito. Ó. As duas têm contrato de adesão, show, contrato ADM, e não dispensam licitação. Ou seja, tem que ter licitação. Pode marcar aí. Questão 30, correto. Questão boa. Bastante informaçãozinha aí para dar aquela insegurança na hora da prova. Mas tudo na veia. Muito bem, muito bem. Vamos para 31. Classificam-se como indelegáveis aqueles serviços que só podem ser prestados diretamente pelo Estado. Show de bola. Se o nome é indelegável, é aquele serviço que não admite delegação. É só o poder público que pode prestar. Como é de questão exemplo os serviços de defesa nacional e segurança pública. Lindo! Maravilha! Show de bola! Defesa Nacional e Segurança Pública, nos dois casos aqui, nós temos serviços indelegáveis, ele não pode delegar, ou seja, só pode ser prestado pelo Estado. Beleza, né? Bora para 32, vem comigo! A caducidade do contrato de concessão acarreta a reversão ao poder concedente mediante indenização ao concessionário de todos os bens necessários à continuidade do serviço público. Cuidado, cuidado, muita gente perde essa questão aqui. Marca gabarito correto e eu vou te explicar. Quando a gente fala de indenização prévia é só para encampação. Na caducidade, que este animal do concessionário fez cagada, ele vai ser indenizado? Olha, ele até pode ser indenizado, mas é que não é prévia. Existe a possibilidade de ele ter que indenizar a administração. Só que nesse caso, a banca falou dos bens reversíveis, de bens necessários à continuidade da prestação dos serviços. Imagina que era um contrato de concessão para transporte coletivo urbano. A concessionária pisou na bola, foi decretada a caducidade. Não tem que continuar prestando serviço? Tem. Imagina que a administração pega lá 50 ônibus daquela empresa e continua usando eles. Cara, vai ter que pagar ela. Senão, é enriquecimento ilícito do Estado. Então, nesse caso, esses bens reversíveis, esses bens que ela pegou aqui da concessionária para continuar prestando, ela vai ter que pagar por eles. Mas cuidado, não confunda o fato de não ter indenização prévia com não ter indenização. Sacou? Ah, muito bem. Questão correta. Bora para 33. caso tenha de abrir processo licitatório visando delegar a execução de determinado serviço público por contrato de permissão, a administração pública deverá fazê-lo na modalidade concorrência. Opa! Regrinha do cocô. Concorrência é exigida apenas para a concessão. A regrinha do cocô não falha. E é o cocô duplo. Concessão, consórcio de empresas. Concessão, concorrência. A permissão, a modalidade varia. Na permissão de serviços públicos, a modalidade adotada vai variar. É na concorrência que deve, é na concessão que deve ser utilizada a concorrência. Então, cuidado para não confundir. Também está no quadrinho. A regrinha do cocô é só sucesso. Pode marcar aí, então, ó, gabarito errado. Fechou? Bora para 34. Caso tenha de abrir processo licitatório visando delegar a execução de determinado serviço público por contrato de permissão. Eu sou bem burro, né? Eu sou bem burro, que eu estou lendo de novo a questão. Que beleza! Vai para 34 comigo aí. Isso, tá vendo? Eu fui aprovado em concurso sendo bizonho desse jeito. Você acha que você não vai ser também? Vamos lá, vamos para 34 agora. Os serviços de fornecimento domiciliar de água e de energia elétrica, assim como os de telefonia, são exemplos de serviços públicos multiuniverse, gerais ou coletivos, pois são prestados de maneira igualitária a todos os particulares que satisfaçam as condições técnicas e jurídicas exigidas, sem distinção de caráter pessoal. Eita troço, vamos ler esse negócio aqui devagarzinho, ó, vamos lá. Água, energia e telefonia. São serviços uti-universe? Não, filho, lógico que não. É uti-singule, individuais ou divisíveis. São aqueles serviços públicos prestados a pessoas determinadas, a gente consegue... Então, identificar os destinatários e o quanto cada um utiliza. Ele inverteu, questão errada. Pois são prestados de maneira igualitária a todos. É isso aí. Aqui, por exemplo, telefonia e tal, todo mundo tem internet igualzinha, energia elétrica igualzinha para todo mundo. Aí no final do mês a gente faz um racha. Não, cara. Cada um paga o uso se utilizar. Questão errada. Aqui é uti-singule. Marca aí gabarito errado. Partiu 35. Um candidato a deputado estadual ajuizou a ação pleiteando a anulação de decisão administrativa que desaprovou suas contas. Como prefeito, o órgão indiciado como réu na ação considerou irregular a delegação de permissão de serviço público com base em tomada de preços. O candidato autor da ação apontou suposto excesso de poder e nulidade da decisão. Com referência, julgue. Nessa situação, o órgão julgador das contas agiu corretamente ao apontar a ilegalidade, uma vez que a tomada de preços é modalidade de licitação inadequada para a delegação de permissão. E aí? Na permissão não pode usar tomada? Pode, não é inadequada, pode sim. Seria inadequada se a forma de delegação fosse a concessão. Concessão, concorrência, mas a tomada não. A permissão pode ser concorrência, tomada, convite, pode ser aí adequada, conforme o caso concreto. Questão errada. Ele não agiu corretamente, não. Agiu incorretamente, pois sim, poderia ter sido utilizada a tomada para permissão. Sacou? Saquei. 36, então. As características essenciais de um contrato de concessão incluem o objeto, o prazo da concessão e os critérios para a revisão das tarifas. Olha, vamos ver se a primeira parte que não é bem óbvia. Ó. Tem que estar lá no contrato, então. O objeto? Claro. O que é que está sendo, então, contratado? O prazo? Sim, não tem contrato por prazo indeterminado. E os critérios para a revisão das tarifas. Até aqui, então, está suave. Por outro lado, os direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço não são considerados essenciais nesse tipo de contrato. Poxa, claro que está errado. Os direitos e deveres dos usuários também constituem cláusulas essenciais desse contrato. Tem que estar no contrato. Questão boba. Parece difícil, mas se a gente parar bem para pensar, ela está falando uma coisa até um pouco óbvia. Então, nesse contrato, ele não pode ser um contratinho assim, sabe, de qualquer forma. Ele tem coisas que tem que constar nele. Por exemplo, ó, o que é que está sendo então delegado? Qual que é o prazo? Como que funciona a política tarifária? Quais são os direitos e deveres aqui dos usuários? Tudo tem que estar lá. É igual jogo no bicho, cara. Para valer, tem que estar no papel. Se não está no papel, não vale. Então tem que estar no papel. Marca aí, questão errada. 37. Caso o serviço público não seja prestado de forma adequada, segundo critérios e indicadores de qualidade definidos, poderá ser declarada a caducidade da concessão pelo poder concedente. Bom, nós conseguimos então verificar que estão fazendo um serviço suíno, estão prestando um serviço que não está adequado, ou não está adequada. Quem está pisando na bola? A concessionária. E a extinção quando a concessionária pisa na bola é a caducidade? Sim, querido professor. Então pode marcar aí, é gabarito correto. 38. Os direitos e deveres do concessionário incluem a captação, a aplicação e a gestão dos recursos financeiros, dada a importância que esses processos têm para a qualidade da prestação do serviço público. Olha, de novo, o bendito copiou-colou. Tem lá na Lei 8987 aquelas incumbências da concessionária. Essa é uma delas. O examinador foi lá, está feita a questão, então tem que tomar cuidado, tem que dar uma lida na lei. É aquela questão que, poxa, se você faz um tempo que não lê a lei, chegou na hora, sentiu inseguro, é aquela questão que até daria para, tipo assim, num primeiro momento deixar em branco, entendeu? Poxa, não, tá, não rolou. Porque não é aquela coisa que você, sabe, internaliza, mas por isso que é importante ter uma boa lida na lei. Se você consegue matar uma dessa em prova, pode ter certeza que é uma questão bem difícil. Isso aqui não é fácil não, tá? É uma questão chata que vem, escopiou, colou, e na hora da prova a gente tem uma insegurança de colocar que está correto. Então se familiarize com a lei, leia bastante, que em pouco tempo isso aqui, coisa boba. Beleza? Marca aí questão correta. Bora para a 39. Nem toda concessão de serviço público deve ser decorrente de licitação prévia. Porém, toda concessão deve observar os princípios da legalidade, da moralidade, da publicidade e da igualdade. Cara, olha que absurdo. Ele falou que nem toda concessão deve ser decorrente de licitação. Questão dada. Toda concessão e permissão dependem de licitação. Não cabe contratação direta. Esse finalzinho aqui é só para pegar a pessoa que tem memória fraca, né? Ela esqueceu do erro no começo, segue lendo e fala, tem que observar os princípios, ou pode crer os limp e tal. Não, já tinha um erro no começo, já matou. Toda concessão e toda permissão de serviços públicos obrigatoriamente precisa de licitação. É a autorização que não tem. E cuidado, tem divergência, mas para a banca CESP não cabe dispensa, não cabe inexigibilidade na concessão e na permissão, fechou? Bora lá então para a quarentinha. Chega com o tio aí. A transferência de concessão de uma concessionária para outra pode ocorrer sem prévia anuência do poder concedente, sem implicar na caducidade da concessão. Veja bem, a banca narrou aqui a chamada subconcessão. A subconcessão tem que estar prevista no contrato e também deve ser autorizada pelo poder concedente. E se por acaso, ele é meio abelhudo, ele foi lá e falou, eu vou subconceder mesmo, eu não tô nem aí, minha concessão, minhas regras. Não, filho, não é assim não, tem as regras dispostas na lei. A subconcessão não é admitida sem esses requisitos. E se por acaso ele fizer a subconcessão, a subcontratação aqui fora dessas hipóteses, ele está cometendo uma irregularidade, o contrato de concessão será extinto e, nesse caso, é realmente a chamada caducidade. É a chamada caducidade. Mas olha o que a banca disse, ó, que a transferência pode ser feita. Não implica caducidade. Mentira! A casa vai cair, vai rolar a caducidade, sim, senhor. Então, nós temos, inclusive, na Lei 8.987, as hipóteses em que ocorre a caducidade. São essas hipóteses aí em que o concessionário está descumprindo as suas obrigações. Essa é uma delas, beleza? Muito bem, mas acabou não. Acabou não. Tem mais questões ainda que nós iremos continuar corrigindo no nosso próximo vídeo. Valeu, até já já.